Primeira obra é O Dualismo. O Dualismo. Por dois médicos, um médico e um filósofo argentinos. O médico é Eduardo Kalina, um homem que por décadas trabalhou a questão das drogas por toda a América Latina. O Eduardo Kalina, psiquiatra, médico, escreveu muito sobre as drogas e com seu querido amigo Santiago Kovadlov, que é filósofo, escritor, ambos da Argentina, em 1989, eles publicaram essa obra, O Dualismo, uma leitura a partir de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. A partir dali, eles mostram o dualismo do homem atual. Para isso, eles fazem várias construções mostrando como o dualismo, partes nossas que às vezes brigam, partes nossas que às vezes se encontram em dilemas, se associam, vão além, discordam, se complementam, como interagem. Eles fazem um profundo estudo sobre a relação da dualidade a partir do estudo do livro de Oscar Wilde. Livro muito bonito do Kalina e do Kovadov. Outra obra que veremos, que também trata das drogas, vem de um dos importantes educadores que tivemos, falecido há poucos anos, em 2015, que é o Issamitiba. Issamitiba escreveu uma obra para pais e adolescentes, chamada 123 Respostas sobre Drogas. É essa obra que veremos com várias questões. Ele diz no livro que muitas pessoas que acham que conhecem drogas nem sabem ao certo o que é, são muito mal informadas. Então, o livro dele é uma espécie de beabá. Ele vai mostrando, apresentando cada uma delas, como funcionam no organismo, o que leva, tratamentos, uma obra didática que Sami nos deixou. Por último, um livro muito, muito importante para os nossos dias, de uma jovem psicóloga, a Jenny Swanberg. Jenny Swanberg, A Psicologia do Vício. Uma obra que traz o que há de mais atual nas concepções relacionadas a drogas nos nossos dias. Então, a Jenny Swanberg vai nos mostrar o que há de mais recente. O Eduardo Kalina e o Kovadlov vai nos mostrar, o Santiago Kovadlov, eles vão nos mostrar uma concepção que conversa psicanálise, literatura, psiquiatria e partes de filosofia também, quando fala do homem em metafísica, ao final, Santiago, não é? Fazendo a ligação entre várias áreas. E a visão clássica do Issamitiba, uma visão que até recentemente era praticamente uma voz sobre o horizonte e que agora conversa com outras. E com todas essas obras, nós veremos um filme de 1945, The Lost Weekend. The Lost Weekend. Filme de 1945, do cineasta Billy Wilder. Ele não apenas dirige essa obra, ele ganha o Oscar de melhor diretor por ela, melhor filme. Ele também é um dos roteiristas dessa obra, baseada numa novela, um filme de 1945 que causou uma grande discussão na sociedade da época. O filme ainda hoje apresenta várias atualidades, traz muitos elementos de reflexão para os nossos dias. A interpretação do Ray Milland também recebeu o prêmio máximo por sua interpretação na época. É realmente primorosa. Esta obra nos conta a história de um homem que desejava muito escrever. Então, o Ray Miller, ele interpreta um escritor chamado Don. O Don tinha muita afinidade com as letras. A questão é que ele passou por um período em que ele não conseguia escrever. E o álcool foi a saída para ele. Assim pensava ele, saída. E então, a namorada dele, o irmão dele, lutam muito para que ele consiga vencer isso. Nos encartes que veremos, vocês poderão ver alguns dos momentos dramáticos da obra. Muito bem, vamos começar então o nosso trabalho com Samitiba, 123 respostas sobre drogas. O Issami, logo na apresentação do trabalho dele, escreve: conversando com vários adolescentes, cheguei à conclusão de que eles sabem muito pouco sobre drogas. E o que sabem são apenas conceitos vagos, alguns errôneos e sem fundamentação científica. Não é apenas uma constatação, é algo de grande. Que é uma questão de grande envergadura para os nossos dias. Muitos jovens chegam, se tornam-se usuários contumazes de drogas, porque principalmente não sabem direito o que elas são, como funcionam. Interessante que, numa época como a nossa, situações assim ainda ocorram, não é? Bem, entre as perguntas que ele coloca, e como essa obra conversará com outras duas, eu selecionei apenas algumas partes. Este livro aqui é de 2003, portanto, e nesses 20 anos muitas coisas aconteceram nessa área, mas separei alguns elementos que ainda alcançam nossa atualidade. E uma delas é por quê? Qual o motivo de um adolescente recorrer à droga? Segundo o autor, ele abre um leque, um deles, por se sentir mais independente. Ele se refere a crianças sufocadas, um ambiente que para elas não há alternativa. Pois então, nesse caso, uma maneira de respirar, de ter independência de tudo isso, pode ser a droga. Como também, curiosidade, outro elemento que ele aponta é uma incapacidade, palavras do autor, capacidade de lidar com os problemas. Surgem as questões e esse jovem não se vê apto, se vê freado para lidar com questões, segundo este médico, psiquiatra, paulista, o Issamitiba. Isso realmente pode ocasionar, como também fenômenos ligados a onipotência juvenil. O adolescente, com influências que não são as mais apropriadas na educação, acaba confundindo o adolescente certas premissas e achando que com a droga ele irá muito além de uma época. Então, ele procura desmistificar logo no início da obra. Por exemplo, é verdade que a maconha não vicia? Para este médico, ele diz: é mentira. A maconha vicia e provoca dependência psicológica. É verdade que a maconha faz menos mal que o cigarro? Samitiba, este médico psiquiatra que dedicou uma vida inteira a essa orientação, diz: é mentira. A maconha é pior que o cigarro, já é ruim. E aí, ele diz que existe aquela ambivalência, né? Ambos são consumidos da mesma maneira, há muitas analogias. Vejam como o médico é categórico. Vocês já não encontrarão essa mesma certeza no livro A Psicologia do Vício, que logo veremos. Alguns postulados modernos de 2020, quando a obra foi publicada, já questionam certos elementos que até muito pouco tempo ainda eram vigentes. Mas ambos concordam nos números, que são agora ainda mais tremendos. Há 20 anos, Samitiba dizia, o número de usuários aumentou por vários motivos. Os jovens estão começando a usar drogas cada vez mais cedo. Álcool com 10 anos, cigarro 11 anos, maconha 12 anos. Maior facilidade para conseguir drogas, maior propaganda legal ou não das drogas, maior variedade de drogas. Propaganda a favor de drogas é imensa. Para viciar, carboidratos, chocolates, automóveis, viagens. Estamos falando de vários tipos de drogas. A indústria imobiliária tem a sua casa, esforce-se. Aquilo que às vezes era parte natural da vida, às vezes transforma-se em droga. Pela propaganda que é feita, pela maneira como é consumida. Todos os autores aqui hoje estão afinados quanto a essa questão. A droga pode levar à morte? Sim. Sem dúvida, o autor diz sim. Entretanto, uma pessoa que tem problemas cardíacos pode morrer do coração quando não suportar o dobro dos batimentos cardíacos normais, provocados pelo THC, fumado. Inalantes e solventes podem causar morte súbita, que é o maior risco imediato no uso voluntário dessas drogas. O êxtase, por exemplo, pode levar à morte por vários motivos: desidratação, febre alta, sofrimento cerebral, infarte, etc. É ilícita, cocaína, crack, overdose. Explica como é que funciona a overdose. A capacidade, ele diz, overdose é a quantidade de droga acima daquela que o corpo pode suportar. O organismo humano tem um limite em sua capacidade de metabolização. Ele está falando da eliminação, né? Da droga ingerida, que geralmente é feita pelo fígado. A metabolização, a eliminação, né? É a maneira pela qual a droga é decomposta, resultando em outros compostos mais simples, que são menos tóxicos que a droga. Quando sua velocidade for menor que a da ingestão da droga, esta vai se acumulando no organismo, chegando a níveis que provocam parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória ou depressão geral do sistema nervoso, consequentemente, morte. Bom, ele coloca muitas outras questões. Como a gente reconhece uma pessoa que está usando drogas? Se é difícil largar um vício? Ele diz que, sobretudo para os usuários de drogas, que criam forte dependência física, ao pararem de usá-las, sofrem a síndrome de abstinência. Algo que a Jenny Swanberg vai colocar de uma outra forma. De 20 anos para cá, desde a obra de Samitiba para agora, a obra dela, 2020, nós temos novas e importantes substâncias farmacêuticas que ajudam. Era muito complicado anteriormente isso, nessa síndrome de abstinência. Ele diz que na luta contra o vício, o indivíduo vive um grande conflito entre o desejo pela droga e a atitude de não usá-la, que ele mesmo se impõe, ou seja, o corpo quer e a mente impede. É importante, neste momento, afastar-se das situações que aumentam o desejo. Pois quando um ex-dependente químico vê a possibilidade de usar novamente a droga, sua vontade pode crescer. Quanto maior for o vício, maiores as condições de aumentar esse desejo. Não é recomendável, por exemplo, conversar sobre drogas, ver, cheirar, tocar em drogas, aceitar convites de amigos para se drogar, ver alguém usando drogas. Melhor mesmo é estar com os que também lutam para largar a droga. Ele vai explicar então as muitas drogas daquela época, LSD, né? E uma das questões que ele responde é: por que surgem tantas drogas novas? Por quê? Ele responde: porque existem pessoas inescrupulosas que fazem qualquer negócio para ganhar dinheiro. Dentre essas pessoas que lucram com as drogas, as que traficam e as que aliciam novos adeptos e as que produzem as drogas. Obviamente, nenhuma delas valoriza a vida humana, só os lucros. E ele diz que o vício é algo, palavras do autor, traiçoeiro. Traiçoeiro, que não vai ter uma relação aberta, franca com quem está usando, de jeito nenhum. E aí ele fala das fases do vício, por que que as drogas viciam. Ele fala, na opinião do autor, há três razões pelas quais a droga vicia. Vejam os três motivos. Provocam sensações diferentes de prazer. Dois, apresentam tolerância à droga, pessoa que usa. E três, existem no mercado. A essas respostas, outras vão se associar. Quanto ao que a essas questões. Há 20 anos, quando ele foi consultado sobre o que eu posso dizer a um amigo que é dependente químico, o que que eu posso dizer a ele? Vou à casa desse amigo, noto que ele está muito além daquilo que é razoável pelos padrões de uma época. O que que eu posso fazer? Ele diz: diga ao seu amigo, pare com isso. Ou, droga não está com nada. Insista sempre que tiver oportunidade para que seu amigo não use droga, em vez de achar graça, pois essa atitude pode estimulá-lo. Fale com seriedade, demonstre bastante decepção sobre o estado em que ele fica quando está drogado. Diga-lhe que o prefere do jeito que é naturalmente. Quando ele estiver sóbrio, descreva-lhe como é difícil, se não impossível, conversar ou conversar ou conviver com ele quando está drogado. Bem, no início da aula, fora da gravação, eu perguntei aos senhores se já conviveram com pessoas que utilizam drogas. E disse a vocês o quanto é difícil, quando uma pessoa está já num vício avançado, não é? Você colocar estas coisas ou conversar é muito complicado, não é? Por que em geral é assim? Não sempre, mas por que amplamente é assim? Há muitas razões. Muitas razões. Uma parte é seu amigo que fala, outra parte já não é ele quem está falando. É algo que o domina fortemente e faz com que ele diga certas coisas. O Samitiba escreve muitas páginas depois. Para a seguinte pergunta: um dependente químico pode parar de usar drogas para sempre? Ele diz: sim, embora somente 10% dos dependentes químicos consigam parar totalmente de usar drogas, mas isso não significa que se desligaram delas. Ele sabe que ainda se sentem atraídos por elas. Depois comparem essa resposta, a de 2003, para a da Jenny Swanberg, que na Psicologia do Vício escreve agora, em 2020, uma obra com atualizações. Observem as respostas que são dadas e as modificações que são feitas. São muitas. Carinho e amor podem ser remédios para o tratamento de dependentes químicos? Ele considera que sim, desde que seja com educação. Sem educação, ele não vê caminhos para estes elementos. Vejam nas palavras do próprio Issami Tiba o que ele considera a respeito disso. Então, a pergunta foi se carinho e educação, carinho e amor podem ser remédios para o tratamento de dependentes químicos. Ele acha que sim, mas observem. Educar, desde que venha com a educação, ele diz: educar é ensinar o que são responsabilidade, honestidade, justiça, gratidão, autopreservação, solidariedade. Amar apenas não é o suficiente. É preciso transmitir uma filosofia de vida saudável. Muitos pais amam seus filhos, mas não os educam. Muitas e muitas páginas depois, é perguntado a esse Amitiba algo que também os outros autores se ocuparão. Bem, por quê? Todos nós sabemos que cigarro e álcool são drogas. Por que são liberados enquanto tantas drogas não? O Isamitiba diz: a Organização Mundial da Saúde não os considerou ilegais por causa da força econômica que representam. Vamos repetir isso? Porque não foram considerados ilegais cigarro e álcool por causa da força econômica que representam. As fábricas de bebidas alcoólicas e de cigarros empregam milhões de trabalhadores para produzi-los, desde o plantio da matéria-prima até a sua comercialização. Juntos, são um dos pilares das economias nacionais e internacional. Do total de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, o Brasil arrecadou em 1997, lembra, essa obra é de 2003, né? 1997, 36,33% sobre produtos do tabaco e 7,71% sobre bebidas. Olhem o comparativo que ele faz só para a gente ter uma ideia. A arrecadação das indústrias metalúrgicas, 7,25%. O governo arrecadou mais impostos com as bebidas do que com as indústrias metalúrgicas. E também a indústria alimentícia, 0,17%. Nem chega perto da arrecadação tremenda aqui. Só que depois esses gastos em hospitais, medicação, saúde, acidentes, nossa, se computar tudo isso, será que realmente há uma arrecadação aqui? Há 20 anos foi perguntado a esse Amitiba, em 2003, existe algum tratamento com drogas, remédios, para acabar com o vício? E ele respondeu sim. É o caso do tratamento para os dependentes de heroína, feito em regime hospitalar, a fim de que o usuário não sofra a síndrome de abstinência, que é terrível. Eu não coloquei no filme, que nós veremos, pois nos encartes, porque é uma das cenas mais dramáticas desse filme. Em muitos lugares não foi recomendada, até mudaram a censura de idade por conta de uma cena que é quando o personagem ele tem certas alucinações e ilusões, visões. É muito sério o que acontece ali. Então ele fala: a fim de que o usuário não sofra com a síndrome de abstinência, os médicos administram-lhe a metadona, que se encaixa bioquimicamente no organismo como se fosse heroína, enganando-o. Metadona possui a grande vantagem de não produzir dependências física e psicológica. Não existe, na verdade, um remédio específico, né? E o próprio autor depois vai colocar isso. Mas a metadona, de fato, ela veio para auxiliar muito, muito mesmo. Ela alivia muito esses elementos. Ele fala muito da ansiedade, da agressividade de usuários de droga. E ele recomenda para quem tem um amigo que usa, uma amiga que usa, um familiar, ele diz: a melhor ajuda que podemos dar a quem diz que é somente um portador, por exemplo, é avisar do risco que está correndo e do quão inocente e bobo que está sendo. Caso ele insista em continuar portador, o melhor a fazer é afastar-se desta pessoa. Por que as pessoas misturam drogas? Quais são as misturas mais comuns? Ele diz que que é uma variação do uso básico das drogas. Então vem uma pergunta de que muitos familiares, muitos amigos costumam colocar para terapeutas: você abandonaria um amigo se ele fosse dependente químico? Resposta categórica de Samitiba: não. E não me tranquilizaria enquanto ele não buscasse tratamento. É mais provável que ele acabasse me abandonando, pois eu seria uma companhia incômoda para ele, de tanto insistir para que se tratasse. Caso eu percebesse que esse amigo Já tendo perdido o controle e estivesse muito prejudicado pela droga, procuraria alertar seus pais, mesmo que ele não quisesse. De modo algum estaria traindo a confiança dele. Ao contrário, eu estaria demonstrando minha amizade e preocupação com seu bem-estar e sua saúde. Este é um dos dramas que nós encontramos no tratamento a pessoas. Pais que dizem: não, eu não vou chamar as autoridades médicas para cuidar do meu filho, seria uma traição ao meu filho. Bom, permitir que ele use droga não é trair seu filho? Seu irmão, sua esposa, seu marido? Permitir que use drogas não é trair? Chamar um médico porque você não está dando conta, isso é trair? Preste bem atenção nesses argumentos, está bem? E cuidado, porque isso salva vidas. E aí, as obras, todos esses autores acham um absurdo isso de distribuir drogas para usuários de drogas. E países que flexibilizaram isso, eles colocam os exemplos ruins e o que aconteceu a partir daí, nessa tentativa que eles consideram absurda. E aí vem a famosa pergunta, isso em 2003, por que a venda da maconha não é liberada se ela é uma das drogas mais fracas que existem? Ele acha isso completamente sem sentido. Então, esse médico psiquiatra paulista, ele fala, Samitiba, não é válido dizer que a maconha é uma das drogas mais fracas que existem. Ela contém inúmeras substâncias psicotrópicas, sendo a mais importante o THC. Quando fumada, sua ação dura de 2 horas a 4 horas, etc, etc. Aí ele explica todo o processo que ocorre. Fala também da influência que artistas, pessoas influentes podem ter sobre jovens, né? Quais são as atitudes que os pais devem tomar quando o filho é dependente químico? Isso é um drama. Eu sei que numa aula, conversando sobre o tema, certas questões como estas parecem abrandadas, mas para quem vive isso, se você conversar com quem passa essas situações, talvez mude muito a concepção sobre o drama que é numa família, algo assim. Então, vamos repetir a pergunta: quais são as atitudes que os pais devem tomar quando o filho é dependente químico? Samitiba é taxativo. Ele escreve essa obra já na maturidade e ele não tinha paciência para certas questões que simplesmente colocava uma fumaça sobre o assunto. Ele queria objetividade e clareza, mesmo quando isso acarretava alguns excessos de argumentação. Era melhor do que a isenção. Então, este médico escreve: se conversar sobre o assunto com a pessoa for impossível, é preciso recorrer à ajuda de uma pessoa que se sinta livre e preparada para ajudá-los. Geralmente, trata-se de um profissional especializado, como um psicólogo, um psiquiatra ou um assistente social. Muitas vezes ele não escreveu, não havia na época, agora, muitas vezes também um filósofo clínico para isso. Devem-se, no entanto, obter um bom diagnóstico e um bom encaminhamento, senão o tratamento será fadado ao fracasso. Por último, fechando esta primeira obra, e as campanhas antidrogas dão resultado? A resposta deste médico Samitiba é: os resultados são muito pequenos se comparados a seus gastos. Um dos motivos do fracasso é que essas campanhas são dirigidas a uma população heterogênea. Não existe uma mensagem única que pode atingir toda essa população, levando em conta as diferenças culturais, sociais, econômicas e emocionais de cada grupo. Mas, para além disso, podem acrescentar que há uma imensa propaganda a favor das drogas. Infelizmente, isso acontece. Às vezes, no anúncio de algo que é saudável, que faz bem à saúde, um chocolate ou um alimento, a maneira como é apresentada faz com que alguns não entendam dessa forma e então vão muito além no uso disso como num lindo e prosaico anúncio de ter sua casa própria pode causar esse tipo de situação. Então, o cuidado sempre precisa estar na ordem do dia. Muitas vezes não há intenção. O fabricante está querendo vender seu produto, está anunciando, demonstrando o produto, mas numa sociedade complexa como a nossa, isso nem sempre é entendido assim. Vamos agora a uma primeira ilustração na obra The Lost Weekend, O Fim de Semana Perdido. O título que recebeu no Brasil foi Farrapo Humano, para essa obra de 1945. Uma obra impactante, muito bem construída, do roteiro, a filmagem. E logo no início nós vemos a magnífica atuação do Ray Milland. Ele, então, o irmão, que sabe da condição dele, vai até a casa dele, isso se passa em Nova York, vai tirá-lo dali, vai levá-lo para uma clínica. Conversou com as pessoas nos bares próximos para que não vendessem mais nada ao irmão. E ele está no apartamento, foi buscar, né, já está com as malas prontas para ir com ele, e vem a namorada também. Vejam o que acontece nessa cena. Ele sugere então que ele diz que não está disposto, que os dois então que vão, o irmão e a namorada dele ao teatro, que ele vai ficar ali, descansando, aguardando por eles. Vamos ver o que se passa como uma ilustração de quando o agente químico já tomou uma força tal que ele começa a decidir e definir rumos na vida, não mais a pessoa, não mais o arbítrio dela. Vou partilhar a tela com vocês para vermos essa sequência inicial.
Then what are we talking about?
Well, I want you to go.
You and Helen.
Me and Helen.
That's the idea. Who likes Brahms? You or I?
Since when don't you like Brahms?
I'll just stick around here and finish packing. Take a little nap, maybe.
Nonsense. If anybody goes, Helen's your girl.
There's something in that, Don.
And what's more, I don't think you should be left alone.
I shouldn't?
No.
I'm ought to be trusted, is that it?
Really, Don?
After what you've been through.
After what I've been through, I couldn't go to the concert. I couldn't face the crowds. I couldn't sit through it with all those people. Besides, I want to be alone for a couple of hours to kind of assemble myself. Is that such an extraordinary thing to want?
Don't act so outraged. Would you mind?
All right, anything else?
Please, boys.
Come on, Helen.
You'll stay right here.
Where would I go?
Then you'll be here when we come back.
I told you I'm not leaving this apartment.
You've told us a good many things, Don.
All right, if you don't believe me, why don't you take my keys? Lock me in like a dog.
We've got to trust Don. That's the only way.
Sorry, Don. Let's go, Helen.
So long, Don.
So long.
Bend down.
What's this?
That? It's whiskey, isn't it?
How'd it get there?
I don't know.
I suppose it dropped from some cloud or someone was bouncing it against this wall and it got stuck there.
I guess I must have put it there.
Yes, you must.
Well, I don't remember when. Probably during my last spell, maybe the one before. I don't know. Don't look at me like that, Helen. It doesn't mean a thing. I didn't know it was there. Even if I had, I wouldn't have touched it.
Then you won't mind.
Mind what?
You trot along with Helen.
Why?
Because of that?
You think I wanted you out of the apartment because of the bottle? I resent that like the devil. If there's one more word of discussion, I don't leave on your blasted weekend.
Let's go, Wick. You'll be good, won't you, Don, darling?
Yes, Helen. Only stop watching me all the time, you two. Let me work it out my way. I'm trying. I'm trying.
No, you're trying, Don. We're both trying. You're trying not to drink, and I'm trying not to love you.
Call the farm, Don, and tell them we're taking the 6:30.
Sure.
So long.
he hasn't a nickel. There isn't a store or a bar that'll give him 5 cents worth of credit.
Are you sure he hasn't got another bottle hidden someplace?
Not anymore. He hasn't. I went over to the apartment with a fine-tooth comb. The places he can figure out.
Droga é a substância que faz com que ele minta desse jeito, assumindo o arbítrio da pessoa, modificando a química, dizendo: engane a sua namorada, engane seu irmão. Isso é droga. A droga é a desconfiança que isso faz gerar dentro de uma família, e aí a própria namorada desconfia dele. Vocês viram a conversa que ela tem com... Este livro estuda o sentido psicossocial do clássico fenômeno do duplo. Aqui eles vão fazer remissões a Otto Rank no trabalho dele de 1941, que foi o primeiro a trazer essa questão dessa forma. Cuidando e educando umas poucas vidas, aquelas a que temos acesso direto através da nossa atividade profissional, aprendemos a valorizar a vida em geral, a de todos aqueles que compartilham conosco o milagre de ser. No entanto, longe do gozo deste milagre, somam milhões os que agonizam na periferia da dignidade humana. Milhões os que foram devorados pela injustiça social, a desesperança, a solidão ou o medo, encontrando-se incapacitados para ter acesso as dimensões autenticamente criadoras da existência. Lutar ou reverter essa situação não significa senão lutar por nossa própria liberdade e a nossa maior humanização. Em outras palavras, se de um modo geral a problemática do duplo tem que aparecer com a luta contra a morte, a subestimação da morte como faz parte intrínseca e inalienável da realidade humana, essa problemática toma hoje a forma de exaltação desenfreada da racionalidade tecnológica em prejuízo da sensibilidade da emoção, ou seja, da racionalidade afetiva. E aqui os autores ampliam o leque. Ora, quando falamos em drogas, parece que estamos muitas vezes apontando uma pessoa, culpabilizando uma pessoa. E se a droga maior for uma droga de uma sociedade que desumaniza pessoas? E se a droga maior for de uma sociedade que atropela multidões em prol de uma coisa que nem ela sabe direito o que é? E se essas pessoas que são visíveis na outra ponta do uso das substâncias, são apenas um fenômeno de propagação de um problema que é bem anterior e muito mais profundo? Esses autores vão colocar isso nesses vícios todos que a sociedade vivencia em suas vários elementos. Na questão do duplo, eles falam do duplo patológico. O Kalina era um psiquiatra, é um psiquiatra, um médico de formação psicanalítica. Para ele existe doença, patologia. É muito diferente do que ocorre em filosofia clínica, quando trabalhamos a existência. Então já não há mais o conceito de normalidade e patologia, né? Mas o exercício da pessoa na vida e as características e indicações e o que isso acarreta. No entanto, há muitas proximidades em algumas partes. O Eduardo Kalina e o Santiago, eles vão trabalhar o duplo a partir de contraposições. Então, ele primeiro fala do que é uma pessoa madura, como ela lida com a questão do duplo, daquilo que instiga, contrapõe, objeta, como ela faz. Eles dizem, a pessoa madura supera as dissociações radicalizadas para passar a estados mais ambivalentes, uma de cujas características é a possibilidade de conseguir maior integração de vivências contrapostas. Ocorrem discriminação, gamas, matizes, graças aos quais é possível neutralizar as situações paranoicas extremas e tolerar ou manter antíteses, sem perda da noção da realidade. Então, para os autores, uma pessoa madura tem condições de lidar com o duplo. Tem condições de dizer não, tem condições de se separar, tem condições de compor, tem muitas outras características. Diferente de quando esse duplo, na opinião deles, é patológico, doentio. Um conceito natural à medicina e às psicoterapias e estranho à filosofia clínica, mas aqui estamos procurando entender o pensamento dos autores, não é? E eles dizem, em contrapartida, quando o ego é muito frágil, portanto não estamos mais na seara do que eu acabei de ler, não encontra onde apoiar-se para resistir às situações dolorosas e, sobremodo, frustrantes. Se a isso se acrescenta que muitas vezes tampouco há nas personalidades débeis uma capacidade adaptativa de negação, compreende-se que uma decepção ou crise de dimensões acentuadas conseguem desencadear uma psicose ou mesmo a morte de quem não se sinta em condições de a enfrentar ou combater através de algum outro recurso extremo, seja ele a morte, seja ele a droga, etc.